Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 20. Na estação de vassouras, entraram no trem Sofia e o marido, Cristiano de Almeida e Palha. Este era um rapagão de 32 anos, ela entre 27 e 28. Vieram-se nos dois bancos fronteiros ao do Rubião, acomodaram as cestinhas e embrulhos de lembranças que traziam de vassouras, onde tinham ido passar uma semana, abotoaram o guarda-pó, trocaram algumas palavras baixo. Depois que o trem continuou a dar, foi que o Palha reparou na pessoa do Rubião, cujo rosto, entre tanta gente carrancuga ou aborrecida, era o único plácido e satisfeito. Cristian foi o primeiro que travou conversas, dizendo-lhe que as viagens de estrada de ferro cansavam muito, ao que Rubião respondeu que sim, para quem estava acostumado à costa de burro, acrescentou, a estrada de ferro cansava e não tinha graça, não se podia negar, porém, que era um progresso. Ó, de certo, concordou o Palha. Progresso e grande. O senhor é lavrador. Não, senhor. O Moura na cidade, de vassouras, não viemos aqui passar uma semana. Moro mesmo na corte. Não teria jeito para lavrador, conquanto ache que é uma posição boa e honrada. Da lavoura passaram ao gado, à escravatura e à política. Cristiano Palha maldisse o governo, que introduzira na fala do trono uma palavra relativa à propriedade servil, mas com um grande espanto seu. Rubião não acudiu à indignação. Era plano deste vender os escravos que o testador lhe deixara, exceto um par. Se alguma coisa perdesse, o resto da herança cobriria o desfalque. Demais, a fala do trono, que ele também lerra, mandava respeitar a propriedade atual. Que lhe importavam escravos futuros, se os não compraria? O pajem ir ser forro, logo que ele entrasse na posse dos bens. Palha desconversou, e pá política? Camaras, a guerra do Paraguai, tudo assunto geras, ao que Rubião atendia, mais ou menos. Sofia escutava apenas. Movia tão somente os olhos, que fitanha bonitos, fitambios ora no marido, ora no interlocutor. Não vai ficar na corte ou vou volta para Barbacena? Perguntou Palha no fim de 20 minutos de conversação. E meu desejo é ficar, e fico mesmo, acudiu Rubião, estou cansado da província, quero gozar a vida. Pode ser até que vá à Europa, mas não sei ainda. Os olhos do Palha brilharam instantaneamente. O faz muito bem, eu faria o mesmo. Se pudesse, desse por agora, não posso. Provavelmente já lá foi. Não, nunca fui. É por isso que tive calmas ideias a ao sair de Barbacena. Ora Deus, é preciso a gente tirar a morrinha do corpo. Não sei ainda quando será, mas a rede. Dizem que há lá muita coisa esplendida. Não admira, são mais velhos que nós, mas lá chegaremos. E há coisas em que estamos a par deles até cima. A nossa cócima, não digo que possa competir com Palhoça ou Londres, mas é bonita, verá, já vi. E há muitos anos, pude achá-la melhor, tem feito progressos rápidos. Depois, quando for à Europa, a senhora já foi à Europa, interrompeu Rubião, dirigindo-se a Sofia. E não, senhor, Luiz esqueceu-me apresentar-lhe minha mulher, acudiu o Cristiano. Rubião inclinou-se respeitosamente e, voltando-se para o marido, disse-lhe, sorrindo... Mas não me apresenta a mim. Palha sorriu, entendeu que nenhum deles sabia o nome um do outro e deu-se pressa em dizer o seu. A Cristiano de Almeida e Palha. A Pedro Rubião de Alvarenga, mas Rubião é como todos me chamam. A troca dos nomes pousa ainda mais a gosto. Sofia não interveio, porém, na conversa, afrouxou a rede aos olhos, que se deixaram ir ao sabor de si mesmos. Rubião falava risonho e ouvia atento as palavras do Palha. Agradecido da amizade com que o tratava um moço que ele nunca tinha visto. Chegou a dizer-lhe que bem podiam ir juntos à Europa. Eu não poderei nestes primeiros anos, respondeu o Palha. Eu também não digo já, eu não irei tão cedo. O desejo que me deu, quando saí de Barbacena, foi simples desejos, sem prazo e irei não a duvida, mas lá para diante, quando Deus quiser. Palha acudiu rápido. Eu, quando digo que só daqui a anos, crescendo também que a vontade de Deus pode ordenar o contrário. Quem sabe se daqui a meses. A divina providencia é que manda o melhor. O gesto que acompanhou estas palavras era convicto e pio.
Mas
nem Sofia ouviu olhava para os pés, nem o próprio Rubião escutou as últimas palavras. O nosso amigo estava morto por dizer a causa que o trazia à capital. A boca cheia da confidencia, prestes a entorná-la no ouvido do companheiro de viagem. E só por um resto de escrúpulo, já frouxo, é que ainda retinha. E por que retê-la se não era crime, ia ser caso público? Eu tenho que cuidar primeiro de inventário, murmurou finalmente. Por o senhor seu pai? Não um amigo. Um grande amigo que se lembrou de fazer vezeme seu herdeiro universal. Ah, universal. Creia que amigos neste mundo, como aquele poucos. Aquilo era ouro. E cabeça, que inteligência, que instrução. Viveu doente os últimos tempos. Donde lhe veio alguma impertinência, alguns caprichos. Não, rico e doente, sem família, tinha naturalmente exigências. Mas ou por o poro de lei. Aquilo quando estimava, estimava de um mev. Éramos amigos e não me disse nada. Vai e um dia quando morreu, abriu-se o testamento e achei-me com tudo.
É verdade.
Herdeiro universal. Olhe que não é uma deixa no testamento para outra pessoa. Também não tinha parentes. O único parente que teria seria eu se ele chegasse a casar com uma irmã minha que morreu.
Coitada.
Fiquei seu amigo, mas ele soube ser amigo. Não acha? Ou seguramente, afirmou o palha. Já os olhos deste não brilhavam, refletiam profundamente. Rubião metera-se por um mato cerrado, onde lhe cantavam todos os passarinhos da fortuna, regalava-se em falar da herança, confessou que não sabia ainda a soma total, mas podia calcular por longe. O melhor é não calcular nada, atalhou Cristiano. Nunca será menos de 100 contos. Pois é, para cima é esperar calado. E outra coisa. Eu creio que não menos de 300. Outra coisa. Não repito seu caso a pessoas estranhas. Agradeço-lhe a confiança que lhe mereci, mas não se exponha ao primeiro encontro. Discrição e caras serviçais nem sempre andam juntas.